Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job. Eu sou o Marcelo Underline Aragão 1 no Twitter ou .aragão01 no Instagram. Estou aqui com meu parceiro, arroba Coach Varandas, como sempre. Bruno, como estamos nessa segunda-feira aí de julho para gravar mais um episódio do Do Your Job?
Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vocês sabem que tá aqui é sempre um prazer, né? Apesar que eu não aguento mais ficar na minha casa, eu não aguento mais essa porra dessa quarentena. É, eu não vou sair enquanto tiver tudo seguro, né? Mas tá foda, já não aguento mais essa porra.
Tá difícil pra todo mundo, bro.
É, pois é. Mas o Patriots tá dando uma... O Patriots deu uma movimentada na nossa quarentena agora, né?
A gente tava pedindo pauta, né? Chegou
a pauta. A gente reclamando que não tinha pauta. Entediado, agora pelo menos tem vídeo pra analisar, né? Porque tem que analisar um QB todo novo, um sistema de jogo todo novo.
Tudo. É, muitas perguntas dos fãs, então vai ser um programa onde a gente se preparou aí uma série de perguntas pra responder. Vamos fazer um quadro só de Cam Newton, falando de todas as possibilidades de esquemas e etc. Mais focado no jogo, né? No jogo dele, porque eu vi que tinha muita gente com essas dúvidas. E temos o nosso quadro também, que o Bruno... ao vivo, na semana passada, não foi ao vivo, mas foi ao vivo porque decidiu na hora do programa, batizou como... qual o nome mesmo, Bruno?
Underrated da semana.
Underrated da semana, e essa vez a gente traz aí o Lawrence Guy, então vai ser um programa bem legal. Só uns recadinhos rápidos antes, a gente está no Instagram lá, então segue a gente também no arroba DoYourJobPodcast, a gente está postando bastante conteúdo lá, a previsão é de fazer algumas análises, né, durante a temporada por vídeo, quando começar melhor. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, pô, não sei o que você está esperando para fazer parte. O grupo é sensacional, a galera super conversa, o grupo é mega ativo, acho que não passa 2-3 horas sem ninguém falar nada lá, todo momento a galera falando sobre o Patriots, perguntando, tirando dúvidas, se ajudando. Então manda alguma mensagem com seu número ou para mim nas redes sociais, ou para o Bruno, ou para o @DoYourJobPod, que a gente inclui vocês lá no grupo sem nenhum problema. Dito isso, podemos ir para o programa, a gente já volta aí com o bloco de notícias, que consiste numa única notícia simples, que a gente vai dissecar aí o contrato do Cam Newton, mas algo simples a gente já retorna. Bom, estamos de volta aí. E aí a notícia que a gente tem, que saiu, na semana passada a gente falou um pouco da contratação do Cam Newton, mas a gente não tinha saído ainda os detalhes contratuais, tinha apenas uma especulação, então a gente falou a especulação, mas agora a gente já tem oficialmente que ele assinou por um ano, são $1.750,000, desculpa, incluindo $550,000 garantidos, e um cap hit de $1.137.500. Só que esses valores aí podem se elevar na faixa de incentivo aí até mais ou menos $7.5 milhões, né? Caso todos os incentivos sejam cumpridos. Esse foi o valor da contratação do Cam Newton. Eu acho que um valor muito prove-se e um valor muito benéfico para o New England Patriots, né, Bruno?
É, com certeza, né? Você assina um jogador que tem um upside incrível, que tem um potencial de ter um grande ano, que é provado na liga, tem experiência, e você está pagando um valor muito baixo, ainda que todos os incentivos sejam cumpridos, né? No melhor cenário, onde o Cam Newton jogue todos os jogos como starter e dê super certo, o Patriots gastou $7.5 milhões, né? Você vê aí grandes QBs brigando aí por 45, agora hoje o Mahomes fechou por $45 milhões por ano. Óbvio, não tô comparando o Cam Newton com o Mahomes, tô só mostrando questão de mercado, né? Você pega qualquer QB aí, mais ou menos, tá ganhando aí na faixa de entre 25-30 milhões, e a gente fechando aí por 7,5 no melhor dos casos. E caso o Cam Newton dê errado, né, o bagulho não vá pra frente, as lesões atrapalhem, ou ele perca pro Stidham, você tá pagando em torno de $1 milhão pra ele, sabe? Então, um contrato que valeu muito a pena pro Patriots, onde não existe risco pro time, Né?
Só para te avisar, Bruno, não é 1 milhão, não. É, como são 550 mil garantidos, o dead cap, caso corte ele sem ele atingir nenhum incentivo, vai ser só de mais 550 mil.
Olha lá, perfeito, sabe?
Então, tipo assim, não chega nem a 1 milhão e 700. Só não,
e é um contrato bom pro Cam Newton, né? Porque é, você bota ele para se provar. Ele deu uma declaração essa semana, perguntaram para ele, pô, mas por que tão pouco dinheiro? Ele falou, não, para mim esse contrato não é sobre dinheiro, é sobre provar que tá todo mundo errado. Né? É sobre respeito. E eu acho que a gente vê esse cara vindo aí, né, com o chip on the shoulder, vindo querendo se provar, é, fazendo aí um contrato justamente focado nisso. E caso dê certo, né, você vê aí, não tem nenhum tipo de linguagem no contrato que proíba o Patriots de utilizar o franchise tag nele. E aí você teria um ano para manter o jogador ainda e agora pagando num valor alto, né? É bom para ele e que permite aí um ano pro Patriots continuar avaliando ele, se vale manter ele para um terceiro ano e tendo tempo para fazer essa extensão de contrato. Então acho que, tipo assim, não tiveram perdedores nessa. O Cam Newton sai ganhando porque vai para uma franquia que vai saber utilizar ele da melhor forma, onde ele vai ser pressionado a atingir o seu melhor. E pro Patriots, que paga muito barato num QB, que paga e que não assume nenhum tipo de risco caso o projeto venha a dar errado, né?
E só para complementar, eu me preocupo um pouco, né? Você deu no meio aí a notícia do Mahomes, eu me preocupo um pouco, né? Ano que vem, quando ele for MVP do Super Bowl, quanto que ele não vai pedir? Porque o Mahomes estabeleceu aí um patamar que complica um pouco a situação do Patriots ano que vem, quando tiver que renovar com o Kenilton depois do Super Bowl. Pensando nisso, mas tudo bem. É, piadas à parte, o que eu queria falar também é a outra notícia que você já trouxe também, mas é interessante a gente notar justamente essa motivação, né? Quando ele dá uma declaração dessa, é uma motivação que eu acho que não só tem muito a ver com a identidade do Patriots, mas é algo muito melhor para a situação que o Patriots se encontra hoje, né? Então, você tem uma declaração dessa, onde você quer se provar o tempo todo, e o tempo todo a gente sabia que toda a narrativa durante a história do Tom Brady com o New England Patriots foi de querer se provar o tempo todo por ter sido um sexto round e tal, pelo menos no início, né? Depois não, mas pelo menos no início, o Bill Belichick sabe lidar com esse tipo de coisa e sabe extrair o melhor desse tipo de coisa com essa motivação. Ele não vai ser o primeiro jogador. Ele não é o primeiro jogador que faz isso com o Patriots, que assina um contrato de prove-se onde ninguém quer o jogador, e o Patriots vai, assina e o cara volta muito por alto e depois até eventualmente sai do Patriots. E ele não vai ser o último, porque é o modo operando do Patriots. O Patriots opera dessa forma há anos e tem dado sucesso há anos desse mesmo jeito, né? São caras desacreditados, a gente pode citar vários aí. Van Noy, por exemplo, que veio e agora é um dos mais, saiu para sendo um dos melhores na posição na liga, mas é um cara que até então muita gente considerava como bust, por exemplo. Enfim, são inúmeros exemplos, mas é bem animador essa contratação e com tudo isso envolvido que já foi citado. Eu acho que de notícia a gente fecha por aqui. Realmente foi uma semana que acabou sendo curta no sentido de notícias e a gente focou mais no Cam Newton, e a gente já volta para o quadro, a gente vai analisar aí, o Bruno preparou uma análise para a gente falar taticamente, sanar algumas dúvidas de vocês e falar do Cam Newton, de possibilidade de playbook, possibilidade de jogada, enfim. A gente já volta aí, rapaziada. Bom, estamos de volta aí. Como eu falei, o Bruno vai começar com uma análise aí. A gente vai analisar basicamente o que muda com o Cam Newton. Se é um problema, a gente já falou um pouco semana passada, mas não custa repetir, se é um problema ele ser um QB que não é o mesmo, abre aspas, biotipo do Tom Brady, se vai ter que se adaptar muita coisa, mudar muita coisa no ataque para que esse playbook com o Cam Newton funcione, ainda mais numa temporada onde a pré-temporada pode ser curta, né? Pode ser mais curta. Enfim, Bruno, todas essas perguntas aí, eu acho que a galera quer saber e ninguém mais indicado aqui para falar aqui, senão você.
Então, a gente está lidando aí com um QB que não tem nada a ver com o nosso QB anterior, né? Nada a ver com o Tom Brady. Mas isso não é uma coisa negativa. A gente sabe que o tipo de QB do Tom Brady não é o futuro da liga, né? Tom Brady se mantém como um QB de sucesso até hoje, porque é um QB fora de série, um QB que lê o jogo diferente de qualquer outro, que tem um comando do ataque que você não vê mais muitos QBs terem hoje em dia, né? Mas o futuro da liga está em movimento, está em velocidade, né? Eu não estou falando que necessariamente o QB corredor, mas QBs que consigam se virar com as pernas. E o Cam Newton não só entra nessa categoria, como também pode ser considerado um QB corredor, né? Foi como ele fez o dinheiro dele na maior parte da carreira. Com isso, acho que a gente vai ver muitas mudanças no playbook do Patriots, seja com o Steelers, seja com o Newton, né? Mas existem algumas diferenças entre a forma que o jogo vai ser rodado para eles dois. A gente já falou muito de como seria o ataque rodado pelo Steelers até hoje, né? Então não vou entrar nesse assunto, vou falar um pouco mais só do Cam Newton. Mas vamos lá. A gente vai jogar um jogo aéreo tão diferente assim do Tom Brady? Acredito que não, tá? A gente fala muito sobre como o Cam Newton é um QB vertical, o Cam Newton tem um canhão no braço, ele joga um ataque vertical, mas vamos dissecar o que é um ataque vertical, né? Um ataque vertical não quer dizer que a gente vai estar passando quatro verticais o jogo inteiro, que a gente vai estar jogando um ataque de Hail Mary, não é isso que significa um ataque vertical. Cada defesa, né, ou cada ataque vai ter uma nomenclatura para o que, uma terminologia para o que é uma rota vertical, né? Mas são rotas que elas são, e eu não vou nem falar de rotas, mas vamos falar de jogadas. São jogadas que têm como interesse esticar o campo verticalmente, né? Esticar a defesa em profundidade. Isso não quer dizer que a bola vai atingir o campo no seu terço mais profundo, tá? Isso quer dizer que você vai esticar o campo dessa forma. Em vez de muitos ataques, né, como a gente viu muito com o Tom Brady principalmente, que esticavam a defesa de forma horizontal, né? Que você vai ter rotas se cruzando, você vai ter rotas trabalhando leituras onde o defensor ele seja lido na extensão horizontal dele, o ataque vertical ele vai trazer muito mais essa extensão de forma vertical, de forma de profundidade, né? Isso não quer dizer que a bola vai necessariamente ser funda, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Existe uma série de formas de trabalhar o ataque curto, né? De forma que você estende a defesa, você estica ela verticalmente, né? E um grande exemplo disso é justamente o ataque do Carolina Panthers de 2018, com a chegada do North Turner, né? O North Turner que talvez tenha sido o cara que melhor soube utilizar o Cam Newton, né? Ah, mas Barandas, o ataque do o Cam Newton foi no MVP em 2015 e o North Turner chegou lá em 2018. Beleza, e o Cam Newton só jogou 8 jogos em 2018 também. Caso contrário, a gente teria visto aí números muito bons do Cam Newton, como a gente viu nos 8 jogos que ele jogou. E por que isso? Porque o Cam Newton, por ser uma habilidade atlética incrível, né, e forçar você a jogar o boxe mais pesado, porque ele é mais uma ameaça de corrida, e ter um braço muito forte e conseguir explorar o fundo, as pessoas sempre utilizaram o Cam Newton dessa forma, forçando ele no jogo corrido e esticando o campo de forma profunda. A gente pega aí o Cam Newton que de 2011 a 2017... teve as seguintes porcentagens de passe completos, né? Anos que o Cam Newton jogou no sistema vertical que o Carolina montou para ele, né? Foi começando em 2011, 60%, 57,7% em 2012. Eu vou ficar falando todos os anos não, tá? 61,7%, 58,5%, 59,8%, 52,9%, 59,1%. Essas foram as porcentagens do Cam Newton, né, nesse ataque full vertical que montaram para ele, né? E assim, todos com uma carga de passes tentados grandes, né? Foram 310, 280, 292, aí cai para 262, 296, 270, 291, né? E assim, a gente viu bons anos do Cam Newton, né? Especialmente aí você pega em 2013, que ele foi 12-4, em 2015, MVP, que ele foi 15-1, 2017, onde ele foi 11-5. Você vê o sistema onde ele funcionou, mas onde ele teve um índice de passes completos muito baixo. Onde a gente viu o Cam Newton aí fazer acima de 3 mil jardas em todas as temporadas da carreira dele, né, exceto 2019. Porém, aí você chega em 2018. 2018 é o ano que ele jogou aí com o North Turner, né, nesse sistema mais montado pro Cam Newton, né? E onde a gente vê um sistema que o North Turner montou, onde ele trabalhava muito mais essa questão dos passes curtos, onde trabalhava esse sistema do West Coast Offense, onde você botava ele sim para correr, mas ele para trabalhar dentro do pocket, identificando mismatches e botando as bolas onde ele deveria, que era basicamente o que ele rodava em Auburn, né? Mas a galera na NFL se animou com um cara muito rápido, um cara muito móvel, que tinha um braço muito forte. E aí nesse ataque novo do North Turner, onde trabalha ele identificando esse time, onde ele abrindo spread, onde ele forçando o jogo corrido e identificando o mismatch, dando essas bolas, a gente vê os números dele subirem para 67,9% dos passes completos. Inclusive, né, com as melhores marcas da carreira dele em questão de jogos, né, onde a gente viu ele tendo jogos com 75%, 80% dos passes completos, coisas que não eram comuns na carreira dele, né? E lembrando que o Kemilton, antes das suas lesões nesse ano, começou a temporada 6-2, né? Então, assim, acredito que a gente poderia ter visto aí o melhor ano do Kemilton caso ele tivesse ficado saudável, né? Também foi um ano onde ele já tinha passado 24 touchdowns. No melhor ano dele, que foi em 2005, ele passou 35, né? E a gente está falando ainda de uma temporada onde ele estava lesionado, onde ele jogou apenas 14 jogos, não jogou os 16. E desses 14 que ele jogou vários jogos baleado, né? Ele se machucou na semana 8. E aí ele volta depois no sacrifício para pegar a playoff. Então foi um ano muito complicado. E mesmo assim a gente viu os melhores atributos dele postos no destaque, né? Agora vamos pensar quem é o time que trabalha um ataque assim. Que trabalha um ataque onde você isola os seus mismatches, onde você trabalha bem as suas leituras, onde você faz bem esse dink and dunk, onde você cria esse ritmo pro quarterback. A gente está falando de New England, a gente está falando de Josh McDaniels, né? E óbvio, você não pode descartar o braço do Cam Newton. O Cam Newton é um cara que tem um braço muito forte, é um cara que sim atrai as pessoas para dentro do box, e você tem que atacar o fundo. E por isso que eu falo de utilizar um ataque vertical, mas um ataque de leituras curtas para ele, né? E como você faz isso? Com esse mix, você vai trabalhar conceitos como smash, como shallow cross, como quatro verticais, como conceito boot, como uma série de, como scissors, como switch, uma série, uma penca de conceitos, né, que vão estender o campo verticalmente, mas vão te dar a oportunidade de trabalhar de forma curta, né? Que foi muito do que a gente viu no North Turner, mas eu ainda acho que a gente pode ver um misto maior, trazer mais elementos verticais que a gente viu naquele ataque do North Turner. Assim você valoriza o braço do seu QB, né? Porque as defesas vão ter que respeitar o fundo. Caso elas não respeitem, você tem que ter o ataque fundo acontecendo para o Cam Newton conseguir botar a bola lá, né? Que ele tem essa capacidade. E ao mesmo tempo, você permite que ele identifique os mismatches que ele gosta, que ele identifique as vantagens que ele tem para trabalhar o campo de forma curta, criando um ritmo, deixando a defesa se complicando, onde como ela vai defender o campo. Né? Se você for para pensar, o campo é dividido em 16 áreas. São 5 áreas fundas, né? São 5 espaços no fundo. Da sideline é o número do número a hash, da hash a hash, da hash é o número do número sideline. São 6 gaps para você correr: o A dos dois lados, o B dos dois lados, o C dos dois lados. Você tem as flats e você tem o meio do campo, né? São 16 espaços e a defesa tem 11 jogadores. Você só pode defender 11 espaços. E assim você cria 4 espaços vazios. E pouquíssimas comissões técnicas ofensivas têm tanto a capacidade de achar onde são esses 4 espaços vazios, ou manipular a defesa para você ter os espaços vazios que você quer, quanto Josh McDaniels e a comissão técnica de New England, né? E eu acho que é isso que a gente vai ver do Cam Newton no Patriots. A gente vai atacar o fundo, enquanto criando oportunidades underneath, e utilizando ele no melhor da sua capacidade, como um pocket passer, criando espaços para que ele seja um QB corredor, né? Porque não vamos nos enganar, o Cam Newton tem a capacidade de trabalhar dentro do pocket. Ele não é como outros QBs que a gente vê aí, que precisam estar em movimento a todo instante. E com isso a gente vai ver elementos do jogo que a gente via do Brady, elementos, por exemplo, que a gente viu naquele jogo do Brissett contra o Houston Texans, mas acima de tudo elementos completamente novos, né? Eu acho que a gente vai ter uma base do que a gente já viu o nosso ataque rodar, porque é assim que o ataque do Patriots funciona. Vai ser mais simplificado, não vai ser um sistema completamente novo, mas vão ter sim muitos novos elementos sendo trazidos. Como, por exemplo, quando a gente viu aquele teste do Tim Tebow no Patriots, onde tinham elementos, muitos elementos voltados só para o Tim Tebow. Porque acima de qualquer coisa, você não joga o ataque que você quer, você joga o ataque que você tem na mão. E seria muita estupidez a gente pegar o ataque do Brady e jogar no colo do Cam Newton e falar: qual é, irmão? Se vira. E não é assim, né? Você vai maximizar as oportunidades do seu QB baseado nas habilidades dele.
É, perfeito, não tenho nada a acrescentar. Eu até trouxe, né, a matéria citando no último episódio do podcast essa questão do North Turner, né, o quanto era similar esse sistema, mas obviamente não entrei em tantos detalhes, trouxe mais a estatística e mais a análise superficial. Então agora acho que dá para bastante entender que não seria um problema ter o Cam Newton, né? E a minha aposta, é, não só com tudo isso que o Bruno falou, ainda é um ataque muito voltado para a corrida. A gente está voltando, eu aposto muito, né, fortemente com essa volta do David Andrews, que a nossa L passa a ser uma das melhores, principalmente correndo com a bola. E eu acho que a gente vai ver muita corrida, literalmente a gente vai correr muito mesmo esse ano, é a minha opinião. E não só isso, né, como o Bruno falou o tempo todo, além de em situações de passe, quando você corre, você é mais um ali, né, cara? A defesa vai ter que respeitar. Tudo bem que geralmente o Patriots gostou muito de utilizar como OL boa e tal, uma I-formation, mas esse ano, com a perda aí do Devin, talvez não venha utilizar dessa forma. Enfim, não sei se vai correr em shot, em side zone, né? Enfim, não sei como vai ser feito, mas eu acho que a gente vai. Eu ainda aposto. Em um sistema bastante focado em correr com a bola, até para nesse início, né, talvez com tudo isso atrasando, calendário atrasando e tal, tirar qualquer pressão, independente de qualquer QB que seja, pelo menos no início. E aos poucos a gente vai ver aí o McDaniel se soltando, o McDaniel tendo essa liberdade de explorar um quarterback muito mais móvel, lateralmente falando, do que o Tom Brady, que foi o quarterback dos últimos 20 anos da franquia. E os, como é que Deus estava, quanto tempo? 12 no Patriots, sei lá, não sei se seguido, mas total uns 12, 10,
ele tá desde lá do primeiro run de Super Bowl dos anos 2000, aí depois saiu pro Denver em 2008, e voltou em 2013, eu acho, alguma coisa assim.
Enfim, não sei, muitos anos da carreira do McDaniels que ele teve aí o Tom Brady como quarterback, né, finalizando essa análise aí. Dito isso, a gente já volta então para o nosso próximo quadro, depois de dissecar bastante o Cam Newton, e a gente vai para o Underrated da semana, né? Um quadro batizado aí pelo querido Barandas. Bom, estamos de volta aqui e o escolhido dessa semana, de novo, vai ficar no campo defensivo da bola, o que prova como a nossa defesa tem vários caras underrated, né? Talvez também porque tem alguns grandes nomes e a gente não valoriza esses caras da maneira que eles deveriam ser valorizados. Eu não estou falando da gente torcedor, mas a NFL no geral, tanto que esse é o propósito e intuito desse quadro, né? Enaltecer justamente esses caras underrated. E dessa vez a gente vai para a linha defensiva falar de Lawrence Guy, né, Bruno? Não tem como não falar dele, o cara que foi draftado no sétimo round aí pelo Packers em 2011, Arizona State, né, onde ele jogou, tem 143 quilos e 1,93 m. O cap hit dele esse ano é de R$5.366.000, o que eu acho muito bom para a posição e para o que ele consegue se provar em campo, né? Ele vai ser unrestricted free agent ano que vem e tem aí como prêmios, né, nessa campanha com o Patriots, não só ter sido eleito como o time da década de 2010, como também ganhou o Super Bowl 53 com o time, e está entrando agora nessa sua décima temporada na NFL, não no Patriots, mas é a décima temporada dele na NFL. Então vamos... O que você tem para falar aí de Lawrence Guy? Queria fazer algumas perguntas, né? Vou só passar os stats dele e faço algumas perguntas sobre ele, né? Ele ano passado jogou 16 jogos, teve 61 tackles, 26 assistências, tackles assist, né? 3 sacks, teve uma interceptação com um retorno aí de 5 jardas, e 0 touchdown, né? Não teve touchdown. A gente está falando de um cara aí que pode ser utilizado em múltiplas formas técnicas, né? Na DL, em diversas posições, ele pode alinhar. Então, um cara bastante versátil. Aí eu acho que as minhas perguntas para você e para sua análise quanto a ele seriam: ele é o principal nome da DL? E não só isso, qual a projeção que você espera dele em 2020? Não só quanto à produção, quanto a esquema defensivo tendo ele, e quanto à importância dele também numa defesa que perdeu grandes nomes aí e tem, como a gente já vem falando, um grupo de reposição que ainda não foi provado.
Eu acho que o Lawrence Guy é sim o nome mais importante, o nome de maior destaque da nossa linha defensiva. Ele junto com o Adam Butler ali, que é bem possível que seja o nosso próximo underrated, são os grandes nomes desse front seven hoje, né, junto com o Dont'a Hightower. Mas é muito difícil prever, né, números para o Lawrence Guy, porque a gente está falando de um cara que alinha em uma série de funções diferentes e não tem como como tarefa principal, ir atrás do QB, né, fazer sacks. Então acho que assim, o um número de repente de 5 sacks é mais do que suficiente para ele, porque o valor dele está muito mais na contenção de jogo corrido que ele faz, nos double teams que ele assume para abrir espaço para os demais e na eventual pressão que ele chega aí. Ele sempre bate aí, sei lá, uns 5 sacks por temporada, né? Mas é um jogador que alinha em várias formas, alinha como 3 tech, né, jogando por fora do guard, alinha como 4-I, que é jogando por dentro do tackle, por fora do guard, por dentro do tackle, são coisas diferentes, não parece, mas joga raramente como 5 tech, que é por fora do tackle, joga eventualmente como 1 tech, que é no ombro do center, né, e a gente vai ver muito ele rodando essas funções, né? Eu acho que em alguns pacotes a gente vai ver tanto ele quanto o Adam Butler jogando de DTs e a gente vendo dois linebackers aproximando como edge rushers, fazendo uma falsa defesa com 4 homens na linha. A gente vai ver por alguns momentos, em situações muito fortes de corrida, né? Um personnel mais pesado, onde ele pode vir a jogar como 4 tech de frente para o tackle. E aí trazer mais DTs para dentro do campo. Mas eu acho que, no geral, a função que a gente vai ver muito do Lawrence Guy é jogando como 4-I ou jogando como 3-tech, né? Jogando por dentro do tackle, por fora do guard, na nossa defesa de 3 homens. Né? Ele de um lado, Adam Butler do outro, nose tackle jogando frente a frente com center. E aí uma zona de linebacker se mexendo. Né? Acho que é um jogador que contribui muito para essa defesa. É muito pouco falado, mas é eficientíssimo. Tá aí no time da década do Patriots. E não pode deixar passar batido. Né? A galera tem que dar mais atenção aí pro Lawrence Guy.
Eu acho que uma coisa curiosa é, muito embora ele, você até falou do número dele, em números isso não se transpareça tanto, é a quantidade de jogada que eu comemorei nos últimos anos, que foi criada justamente por alguma ação defensiva do Lawrence Guy. Eu perco a conta, assim, eu consigo lembrar de diversos exemplos na minha cabeça de lances específicos onde, como você mesmo falou, né, ele assume uma responsabilidade na jogada e que proporciona a possibilidade de uma outra pessoa, né, um outro jogador, efetivamente fazer a jogada, né? Ou conseguir um sack, ou conseguir um tackle for loss, ou conseguir chegar num scramble, num QB, né? Enfim, esse tipo de coisa é muito importante, muito embora não se transpareça nos números, né? Não ocorra essa transparência do que acontece em campo para os números. É um cara extremamente importante e eu acredito, concordo com você que esse ano, para mim, é o nome na linha defensiva do Patriots hoje. O Coringa, como você falou, joga diversas possibilidades de alinhamento, e é o cara que pode chamar um pouco dessa responsabilidade aí de, até eventualmente como uma liderança numa defesa onde tem um front seven agora bastante renovado aí, com poucos nomes veteranos, né, de maneira geral, né, no core de start desse front seven. Algo a acrescentar sobre Lawrence Guy, Bruno?
Não, cara, achei isso aí.
Perfeito, então a gente encerra esse quadro e volta com um quadro de perguntas, que a gente tem bastante pergunta hoje, tem um programa mais curto, mas temos bastante perguntas para debruçar em diversos assuntos que vocês mandaram, tanto no WhatsApp quanto no Twitter. A gente já volta, rapaziada. Bom, estamos de volta aqui. E temos diversas perguntas. Eu vou começar com uma, que eu acho que até talvez já tenha sido respondida, mas vou deixar talvez você enfatizar alguma outra uma coisa ou outra. O Leonardo Moreira, ele pergunta no pelo grupo do WhatsApp se muda alguma coisa se o Kemp for titular ou mesmo o Stidham, já que os dois são QBs móveis. Eu acho que a gente não precisa se debruçar tanto, já que o Bruno fez uma análise bem completa no que muda, explicando inclusive os conceitos de um ataque vertical, os conceitos que podem ser implementados nesse novo ataque, independente de qual seja o QB, né, Bruno? Mas se você quiser dar uma complementada diretamente para essa pergunta.
Cara, eu acho que com o Cam Newton a gente vai ver mais elementos que mostrem o QB corredor, né? Ainda que o Stidham seja um QB móvel, ele não é um QB corredor. Eu acho que o Stidham a gente vai ver um jogo muito mais horizontalizado do que um jogo verticalizado que a gente vai ver com o Cam Newton. Né? Lembrando, tudo que eu expliquei, que verticalizado, né, que a gente vai estar passando a bola, forçando ele a passar a bola no fundo o tempo inteiro, é a forma como você estica a defesa, se você estica ela de forma vertical ou de forma horizontal. Acredito que com o Stidham a gente veria é um ataque que estica a defesa de forma mais horizontal, como a gente já está mais acostumado a ver, né? E dando a ele a possibilidade de estar em movimento para passar. Com o Cam Newton, também vejo ele estando em movimento para ter a possibilidade de passar, só que o campo, em vez de ser esticado de forma horizontal, vai ser esticado de forma vertical, e eu vejo muito mais situações onde a gente possa explorar o QB corredor.
Tal como aquelas situações, como você mesmo elencou, onde a gente pôde ver um pouco do que o Josh McDaniels criou em algumas possibilidades de handoff que o Patriots utilizou com, por exemplo, handoff, né, que o Patriots utilizou com o Jacoby Brissett, né, uns 4 anos atrás. E salvo engano, até eventualmente para o Jimmy Garoppolo, uma ou duas jogadinhas, não tenho certeza. Mas enfim. Próxima pergunta que a gente tem é do Gabriel, também do grupo do WhatsApp. Ele faz duas perguntas. Quais as características de wide receivers que são compatíveis ou complementares aos que temos hoje no esquema do Patriots para formar um futuro próximo e um corpo de wide receivers? A gente tem como exemplo aí Harry mais interrogação. Isso ele aponta quem seriam esses dois nomes, sabendo que o Edelman já tem 34 anos e o Sanu já tem 31 anos, estando no seu último ano de contrato, né, o Sanu. Eu acho que antes do Bruno falar, eu gosto muito, independente de onde eu estiver jogando futebol americano, seja NFL, seja nível college, seja nível high school, seja nível Brasil, e você ter wide receivers que se complementam, né? Talvez um cara que você tenha plena capacidade, que ele vai ganhar as bolas de possession no alto, mas ele talvez não seja um cara tão rápido, e um cara mais rápido que consiga esticar o campo, e um cara para trabalhar os slots, né? Eu acho que você ter wide receivers que se complementam é fundamental. Óbvio que se você tivesse caras bons em tudo, seria o ideal, mas é extremamente improvável que isso aconteça. Então eu gosto de ter jogadores que se complementam. É muito nessa ótica aí. A gente tem o Edelman, que é o melhor, talvez discutivelmente, o melhor slot da liga aí, achando espaço. O Sanu, que é um excelente route runner. E tem o Harry, que é uma habilidade atlética incrível. Então eles se complementam já naturalmente. Aí a pergunta que fica quais são os wide receivers compatíveis ou complementares aos que temos hoje, né? Que possam entrar nesse esquema, caso venha a ser substituído e tal. Eu acho difícil a gente prever um nome, mas eu acho que uma característica desse tipo de jogadores possa ser mais fácil, né, Bruno? O que que você acha?
Eu acho que é uma pergunta meio complicada, né? Porque assim, o que seria mais compatível? Eu acho que a gente tem um pouco de tudo hoje, né? A gente tem o Mohamed Sanu, que é um excelente cara de possession, trabalha bem de flanker, trabalha bem no slot, tem uma árvore de rotas complexa bem grande. A gente tem o Edelman, que é um cara que é um facilitador no geral, trabalha muito bem as zonas underneath, trabalha muito bem o meio do campo, é um cara que consegue atacar o fundo quando você usa rub routes, né? Você bota ele para se cruzar com outros recebedores. Você tem o Harry, que é uma deep threat, né? É um cara que muitas falam, ah, mas ele não cria separação, mas não é por falta de velocidade que ele cria separação. Ele não cria separação. Ele não cria separação porque ele gasta passadas completamente desnecessárias, inclusive é o foco do treino dele dessa off-season. Eu espero ver ele bem melhor nisso na temporada seguinte, né? Nessa temporada agora. Mas é um cara que trabalha muito bem a bola no alto, é um cara que tem o físico para disputar essas bolas, isso faz dele uma boa deep threat. É um cara que tem um aftercatch incrível, então você pode também dar bola para ele no início do campo, trabalhar bastante, bastante lente, bastante hit, trabalhar screens com ele, dar bola na mão dele em gadget plays. E você tem aí também o Jacoby Myers, que é um cara que trabalha muito bem essa parte como flanker, né? Às vezes como slot. É um cara que eu diria que se eu fosse comparar ele a alguém no próprio elenco, compararia ele ao próprio Sanu, né? Mas ele um pouco mais rápido e menos físico do que o Sanu, né? O Sanu que a gente, pô, quem tá vendo os treinos dele nessa off-season tá vendo que o cara tá gigantesco, né? O cara tá forte pra caramba. E não é esse o estilo do Myers. Mas assim, na questão de onde ele se posiciona, na questão de como ele joga, eu diria que é mais ou menos a mesma coisa, um pouco mais de velocidade para ele, um pouco menos de fisicalidade. Mas no geral é isso, cara. Acho que é muito difícil assim ficar prevendo quais são os tipos complementares que a gente vai ter. Eu acho que é muito mais sobre analisar o que a gente tem gente para fazer um pouquinho de tudo, né? A gente tem gente que pode fazer tudo que você possa pedir para um wide. Você adicionou aí o Damien Bird, que é um cara muito rápido, que trabalha muito bem, tanto com a bola na mão, quanto tem a velocidade para estourar o fundo, né? E tem o Marquise Lee, que também faz um pouco de tudo. O Marquise Lee, eu acho que é o cara mais, assim, caso esteja saudável, um dos caras mais versáteis aí desse grupo, né? Me desculpa se eu não respondi a pergunta, mas eu respondi da melhor forma que eu conseguia pensar para responder.
Não, é difícil a gente prever qual seria o grupo complementar, principalmente nomes. Então, por isso que eu falei, acho que de repente focar no estilo foi mais ou menos o que você fez. Você trouxe aí alguns nomes, e aí você pensa nessa característica. Caso, né, esses jogadores não estejam disponíveis no futuro, talvez fossem jogadores que tivessem as mesmas características para se complementar. Eu acho que é mais ou menos assim que... não só como eu comecei dizendo lá atrás, que eu gosto disso, mas mais ou menos assim como vários times operam, né? Eles têm wide receivers que se complementam de maneira geral. Enfim, existem exceções, mas... enfim. O próprio Gabriel, ele também faz uma segunda pergunta, e ele pergunta... dizem que o Isaiah Wynn tem corpo para jogar de guarde. Quais as vantagens dele para ser usado como OT? Bruno pode pensar em... O BB pode pensar em mudar ele para guarde? Ou vocês confiam bastante no potencial dele quando vem atuando como OT?
Não vai jogar de guarde. Tá, vamos lá. Vamos tirar isso do caminho o mais rápido possível. Tá?
Cara, a possibilidade dele jogar de guarde, ao meu ver, mínima, era se por acaso...
Se o Tony fosse trocado. Se o Tony fosse trocado. A gente podia ver. O Isaiah Wynn jogou muito bem de guarde no college. Jogou muito bem de guarde. Só que o nego esquece um detalhe também. Ele jogou muito bem de tackle também. Ah, mas ele não tem o corpo do tackle. Cara, deu certo, não deu? O cara jogou pra cacete na conferência mais disputada, jogando contra os melhores pass rushers do college football, jogando na conferência mais física, mais avançada. Nos dois anos que ele tá no Patriots, ele jogou de tackle com altíssima qualidade. O problema dele foi só durabilidade, foi lesão. Isso vai ser um problema jogando de guarde ou jogando de tackle, independente. Mas enquanto ele esteve em campo, ele se mostrou um tackle de qualidade na NFL. Então eu não sei por que a gente ainda vê tanta gente falando disso, porque era uma coisa que se falava na época que... Eu não sei por que o nego ainda fala disso, porque isso era uma projeção feita na época do draft, de, ah, mas ele não é grande, ele é 6'2", né, e aí você viu o Peixe que estava jogando com o maluco 6'11", 6'9", sei lá, o Trent Brown, né, o Solder também era 6'8", então assim, mas não é porque ele não tem o biotipo que ele não consegue fazer, tanto que ele vem fazendo de forma de qualidade, né. Por quê? Porque o que ele não tem de extensão, ele trabalha com agilidade, ele é um cara muito forte, ele é um cara muito ágil, né? E ele consegue compensar isso tudo. Ele teria um bom encaixe de guarda? Teria, mas hoje, qual é a mirabolância aí no roster do Patriots que faria ele ir pra guarda? Você tem dois guardas extremamente bem avaliados, né? O Thune acaba de sair de uma temporada All-Pro, o Shaq Mason também um dos melhores guardas da NFL aí, não botaria nem primeiro time nem segundo, mas tá ali brigando no terceiro, né? Então por que haveria uma mudança dessa, né? Não acho que faz sentido pensar nele como guarda, acho que ele já se provou um bom teco, não tem por que se falar disso. Ah, se o Tune vier a ser trocado, se o Tune não renovar, aí existe uma possibilidade de passar ele pra... Mas isso é uma coisa pro futuro, é uma coisa que não é pra se pensar agora, né? Acho que ele tem que ser mantido ali de tackle, acho que não tem... E acima de não ter uma necessidade dele mudar para guarda, não é como se tivesse um outro tackle pronto para jogar. Ah, o Yannick Adius. Ah, beleza, o Yannick Adius jogava pra cacete no college, mas cara, a gente tá falando de um cara que não jogou a temporada passada inteira. A gente não sabe como ele vai estar, ele nunca disputou uma partida na NFL. Né? Nem numa pré-temporada, a gente não sabe como ele vai se adaptar. Ele tem potencial, mas a gente não sabe como ele vai se adaptar. Né? Então acho que assim, não tem por que ter essa conversa de Isaiah Wynn de guarda agora, acho que... Isso já perdeu o sentido tem bastante tempo.
E eu complemento que em um determinado momento você citou o Trent Brown aí, que quando o Patriots trouxe ele, ele foi bastante criticado por ser um tackle muito pesado, né? Que, tudo bem, o biotipo dele de braços compridos, etc., ele tinha, mas ele era um tackle muito pesado, né? E não deixou de ser um dos melhores tackles daquele ano. Então, assim, não tem, eu concordo que esse preconceito que se tinha com a Isaiah Wynn de guarde já deve ter caído por terra, e ele pode ser utilizado sim em um eventual hipótese de estar substituindo alguém, tá por necessidade de elenco. Fora isso, ele podendo estar jogando de tackle, porque você tem outros caras saudáveis e bons na posição de guarda, como o Bruno falou, que não tem algum cara tão bom quanto ele como tackle, não tem muita lógica em alterar isso, né? enfim. A gente tem ainda perguntas do Twitter, e a gente, o Vinícius Chatão, ele primeiro é o nome dele que ele utiliza no Twitter, né? Não estou chamando o rapaz de chato, mas ele primeiro queria mandar um abraço para os dois, sou fã, pô, obrigado, um abraço, Vinícius. E segundo, ele fala, quais são as deficiências que o Steven tinha no college, que já que vocês estudaram ele, e que podem ter sido corrigidas durante a temporada que passou, né? Já que ele teve um foco bastante alto nesse desenvolvimento nessa última temporada. Bruno.
Primeiro, Vinícius, obrigado pela tua audiência, cara, um abraço. Vinícius é um cara que tá sempre acompanhando a gente, ele tá sempre me marcando lá no Twitter, fazendo pergunta, me cobra lá no grupo do Locker Room do Zona FA também, tipo, sempre fazendo pergunta. Me cobrou hoje, cadê o podcast? Falei, cara, estamos gravando agora, fui do agora, durante a gravação. Ah, então, fica um abraço aí pro Vinícius.
Eu queria gravar ontem, mas o Bruno não quis.
Então, mentira, assim... mentira, foi o contrário. Eu quis gravar ontem, o Marcelo não quis gravar. Tá? Mas vamos lá. Obrigadão pela audiência, Vinícius. Continua engajado assim. Precisamos de mais ouvintes que nem o Vinícius. E a pergunta sobre o Sidham, no caso, né? Cara, o Sidham, o grande ponto fraco dele pra mim... né, era a velocidade que a bola saía da mão dele. Não é a potência, eu acho que a potência, né, a distância que o passe dele percorre é algo que é resultado disso. Não é tão ruim assim, mas ela demora muito para chegar, né? Então acho que o ponto fraco do Steelham é esse de conseguir acelerar o passe. Ele identifica janelas de forma muito rápida, ele dá essas bolas com antecipação, e isso mascara essa falta de pressão no passe dele, de falta de velocidade, né? Com o pessoal aí que gosta muito de falar, botar mostarda no passe, né? Eu acho que é isso que falta pro Steven.
Você acha que ele pode ter desenvolvido isso nesse último ano, já que a gente viu pouco dele, né?
Cara, é possível. Em ação, mas... é possível, né? Ele teve quase que um treinador particular de QB no ano passado. Ele tinha um treinador de QB só pra ele, ele tinha o McDaniels. Enfim, eu acho que é possível que tenha sido corrigido, né, mas...
E os jogadores da defesa também elogiaram, né, muito do trabalho dele, então pode ser que
cara,
realmente
se ele tava se dando bem com um ataque número 1, sabe, tipo, jogando contra os melhores, tipo, ele não ia estar completando o passe em cima do Gilmore, em cima do Jason Jackson, se ele não estivesse acelerando os passes, sacou?
Tem esse ponto também. Pode não estar perfeito, mas claramente já deve ter tido uma evoluída da época de college. E aí o Vinícius, ele manda uma outra pergunta, né? De novo, ele, pro meu querido Barandas, acha que a defesa vai manter o nível do ano passado? Como acha que os Jukes vão se virar? Aí ele acha que ele fez uma pergunta mais geral sobre os Jukes, mas no geral essa é pra falar um pouco da defesa.
Desculpa que eu não ouvi só quem foi que mandou a pergunta?
O Vinícius mesmo. Vinícius também. Primeiro ele mandou agora especificamente desenhada pra você essa pergunta, então.
Cara, eu acho bem possível, eu acho que a gente vai ver dores de crescimento, ainda mais com um ano que não... que vai ter uma pré-temporada tão curta, né, tão reduzida, mas eu acho que existe talento, eu acho que o Patriots não é uma... a secundária se mantém intacta, então promete manter o mesmo nível, e eu acho que o que a gente vai precisar mais é ver como esses novatos, né, como esses novos nomes, não só os rookies, vão se portar frente ao jogo corrido, porque eu não acho que o sistema... de pressão do Patriots seja tão baseado nos jogadores estarem jogando super bem, né? Óbvio que eles têm que ter um nível alto de jogo, né? Mas é muito mais sobre complexo pro ataque e não complexo pra defesa, de onde vem a pressão, porque cada hora ela vem de um lugar, de um jogador diferente, do mesmo jogador vindo de outro lugar, tem muita mudança aí e isso complica e acaba deixando caras desbloqueados, né? E com isso, eu acho que isso facilita o entendimento dos jogadores e você muitas vezes vai ter free lanes, né? Vai ter tipo espaços vazios para correr e facilita. Então eu acho que o nível da defesa pode se manter bem, né? Só depende de como eles vão se adaptar nas run fits e como parar o jogo corrido a partir dessa defesa.
Perfeito. A próxima pergunta, falando em defesa, do coordenador defensivo, e ele pergunta se acha que a defesa vai cair muito de eficiência por conta da saída de alguns nomes. Eu acho que essa pergunta a gente acabou que... obrigado pela tua pergunta aí. Esse cara tá sempre também dialogando lá no Twitter comigo e é uma pergunta que a gente meio que acabou de responder. Eu acho que a defesa acaba... como o Bruno falou, a secundária se mantém. Vai depender aí de realmente alguns rookies step it up e conseguirem entrar nos sapatos daqueles que saíram, né, dos jogadores que saíram, para que consiga realmente uma produção parecida com o ano passado, muito embora o trabalho dessa galera, às vezes, de maneira geral, é facilitado por ter uma secundária muito boa, o que também é muito bom para eles, que estão aprendendo, abre aspas, aprendendo, né, entrando na NFL nesse momento. E por fim, a gente tem uma última pergunta, que não é bem uma pergunta, mas eu fiz questão de ler aqui, porque o Bruno não me respondeu lá no Twitter. Mas o Máximo, ele fala o seguinte: eu não venho fazer uma pergunta, mas eu vim pedir para deixar a pergunta reflexiva no fim de todo o programa, se possível. Ou seja...
Posso me despedir antes?
Não pode se despedir não, Bruno. Porque eu prometi que a gente ia contar aí uma situação. Né? Esse, não vai ser bem o Máximo. Obrigado pelo teu carinho aí. É, realmente, isso eu estou tentando fazer já tem um tempinho. É, não vai ser uma pergunta, mas é uma situação aí que até hoje me zoa e eu não sei porquê. O Bruno gosta de me zoar com essa situação, eu não sei porquê. Porque o que eu vou falar é o seguinte: teve um dia que eu estava jogando no Vasco, eventualmente, e eu contei essa história, que por alguma razão o assunto chegou no Guepardo, e eu falei: cara, tem uma curiosidade. O Guepardo, ele é um animal que ele não consegue manter a mesma velocidade dele, né, aqui, em torno de 120 km por hora, aí você pode dar um Google para saber se é isso mesmo, e é isso mesmo, te garanto, por mais de 5 minutos. Se em 5 minutos ele não conseguir pegar, né, a gazela ou, não sei, o animal que ele estiver caçando, ele é obrigado a desistir, sob pena do seu coração de tanto se expandir, explodir. Isso é uma verdade.
Verdade. Não, peraí, rápido. Não, peraí. Marcelo, isso é verdade. É verdade. Você confirma?
Isso é verdade.
Beleza. Isso já aconteceu?
Aí é que entra a questão
não.
filosófica.
Responde,
da coisa.
Isso já aconteceu, sim ou não?
Bruno, o
sim
que
ou não?
É burro,
sim
ele
ou...
não vai se matar.
Marcelo, sim
ele
ou não?
Ficar com
Marcelo,
fome. Então não,
Marcelo,
nunca aconteceu.
Sim ou não?
Nunca aconteceu, sim. Nunca aconteceu.
É verdade,
quer dizer,
nunca
quer dizer,
aconteceu.
Quer dizer, calma. Calma aí. Eu não vou falar que nunca aconteceu, porque eu não tô lá na África pra fazer uma autópsia em todo guepardo que morre. Pode já ter acontecido e a gente não sabe. Isso é um ponto importante a ser levado. Mas caso não tenha acontecido, é uma coisa. Porque o guepardo não é burro. Tu acha que o guepardo é burro? Cara, o que eu acho que acontece é assim: chega a determinado momento lá da vila do guepardo, quando eles viram adolescente, tem um vovô guepardo que senta e conversa com todos os guepardinhos e fala: ó, se passar de 5 minutos, vai dar merda. Coração explode. E aí os guepardinhos respeitam e eles estão vivos até hoje. Então, essa é mais uma curiosidade. Não foi nem uma pergunta filosófica, mas foi uma curiosidade do mundo animal trazida aí. Que até hoje a galera fala: ah, o guepardo explodiu o coração, nunca aconteceu, blá, blá, blá. Galera, pode acontecer. Pode acontecer. Isso é um risco que existe. E a gente encerra o programa de hoje, que achei até que fosse ficar mais curto, mas não ficou. É um programa bem diferente, focado bastante em responder a pergunta e focado também no Kenilton, né? Então a gente já volta aí para fazer o nosso encerramento do programa, com alguns recadinhos finais, como sempre. Bom, galera, mais um programa concluído aí, em especial com a história do guepardo que eu tanto queria contar, né? Uma história muito boa. Bruno, despeça-se.
Valeu, galera. Sempre um prazer estar aqui falando de Patriots. Espero ter podido responder as perguntas de vocês da melhor forma possível, que vocês tenham entendido, né? Vamos continuar cada semana trazendo mais elementos aí sobre o Cam Newton, o que a gente acha, como vai funcionar, né? Falar um pouquinho de Stidham também, porque afinal de contas ele não perdeu essa vaga ainda, né? E vamos ver o desenrolar dessa história, que tá muito maneiro, beleza? Vamos encerrando por aqui, porque todo mundo tem trabalho para fazer. Não fui eu que assinei um contrato com quase $500 milhões garantidos essa semana, né? Foi o Mahomes, então a gente tem que trabalhar do lado de cá. A gente se vê semana que vem. Um abraço para todo mundo.
Valeu, rapaziada. Não se esqueçam de se inscrever no nosso grupo do WhatsApp, caso vocês não façam parte ainda. Mande um direct pra gente lá no @DoYourJobPod no Instagram ou no Twitter, onde você preferir. Eu sou @marcelo.aragão1 no Instagram e _aragão1 no Twitter. O Bruno é coachbarandas em qualquer rede social, ele se vangloria por isso. E Por fim, se o seu agregador favorito de podcast possibilitar uma avaliação, deixe um elogio, um feedback lá pra gente, que é importante pra nossa relevância, se você curte o nosso trabalho também. Obrigado aí por mais um episódio e voltamos semana que vem. Um abraço, rapaziada.